Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre Abuso de Idosos. A data é o ponto alto do Junho Violeta, a campanha para conscientizar a população sobre como combater os abusos contra os mais velhos.
E a situação no Brasil é preocupante. De janeiro a maio deste ano, o Disque 100 recebeu mais de 47 mil denúncias de violência cometida contra pessoas idosas.
Vamos conversar agora com Regina Tavares, especialista em Direito da Bioética. Ela é coordenadora da obra coletiva Tratado da Pessoa Idosa, que reúne pesquisas feitas no Brasil e outros 4 países. Eu e o Gesiel Carvalho vamos conversar agora com a Regina. Regina, bom dia para você.
Bom dia.
Regina, esse número de 47 mil denúncias contra idosos, de janeiro a maio deste ano, é um número, claro, muito preocupante, mas ele mostra que tipo de tendência, por exemplo, em relação ao que aconteceu na pandemia, em que vários estudos mostram que houve um aumento do abuso contra os idosos.
E é dito que, segundo esses estudos, citados logo no início da nossa entrevista, que uma das razões foi aquela concentração maior das pessoas em casa, se não quase absoluta, né, no período da pandemia, o que levou a desgastes familiares. Isto em geral, isso aconteceu, é fato. Mas se nós levarmos em conta que em 2022 já não havia mais pandemia, em 2022 não estávamos mais vivendo o período do isolamento, e que nós tivemos neste ano de 2023, onde claramente não estamos vivendo período pandêmico, um número elevadíssimo na prática da violência contra o idoso, 87% maior em relação ao mesmo período de 2022, segundo esses estudos citados. Isto me parece que não pode ser carreado ao período pandêmico. Por quê? Em 2022, nós já não tínhamos pandemia, e agora em 2023, nós temos 87% mais, não, em termos de índice, violência contra o idoso do que tínhamos no ano passado. É realmente uma situação extremamente preocupante. Em razão disso, a Associação de Direito de Família, ADEFAT, realizou congresso internacional para ouvir especialistas brasileiros e também de outros países sobre as medidas que podem ser tomadas, e a legislação, enfim, tudo o que há no Brasil e fora do Brasil em relação à proteção da pessoa idosa, buscando dentro dos seus objetivos dessa associação, a ADEFAT, entre os quais está a proteção à pessoa idosa, auxiliar neste combate. Porque, efetivamente, nossa associação tem uma grande preocupação e, efetivamente, não vê na pandemia a escusa, aspas, não é, para que isto tudo venha ocorrendo e aumentando sensivelmente, né?
Regina, a gente, quando fala de violência contra pessoas idosas, claro que não é apenas a violência física. Que outros tipos de abusos são comuns contra os idosos?
Violência psicológica é a mais comum, ou seja, aquela que afeta a pessoa idosa no plano emocional. A pessoa idosa que, claro, né, merece toda a proteção do Estado, da sociedade, da família, inclusive por força da Constituição Federal, por força de uma relevantíssima lei, que é o chamado Estatuto da Pessoa Idosa. Esse estatuto que vigora no Brasil desde o ano de 2000, é a Lei 10.741, de outubro de 2003. Portanto, nós estamos completando aí 20 anos de legislação protetiva no nosso país, né? E sendo essa pessoa mais vulnerável, tendo essa proteção exigida pela Constituição Federal, imposta pelo Estatuto da Pessoa Idosa, está, obviamente, mais sujeito o idoso à prática, não é? E a sofrer a violência emocional. Então, é exatamente por isso que nesse livro Estatuto, ou Tratado, melhor dizendo, né, da pessoa idosa, nós temos aí artigos, inclusive, sobre a proteção à pessoa maior de 60 anos no plano da psicologia, com um artigo precioso da nossa diretora de relações interdisciplinares, que é a doutora Verônica César Ferreira. Temos aqui uma abrangência nesse livro, realmente, de toda a proteção que pode ser conferida à pessoa idosa. A violência psicológica é algo que muitas vezes é ainda mais grave do que a violência física, porque a violência psicológica se perpetua no decorrer dos tempos e vai anulando cada vez mais as poucas resistências que possam existir na pessoa vulnerável, ou seja, na pessoa com mais de 60 anos.
Nós estamos conversando com Regina Tavares, especialista em Direito da Bioética, coordenadora da obra Tratado da Pessoa Idosa, e estamos hoje no Dia Mundial de Conscientização sobre Abuso de Idosos. Regina, diante desse quadro dramático, né, em relação aí à situação dos idosos, o que fazer para reduzir os casos de abusos contra idosos? O que fazer na família, entre os vizinhos, né, a sociedade em geral? O que deve ser feito, o que é recomendado exatamente para reduzir esses casos?
Eu vejo, obviamente, antes de mais nada, na família, a primeira meta a alcançar no respeito à pessoa idosa. Porque, claro, políticas públicas são essenciais, ainda são insuficientes, embora essa lei do ano de 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa, estabeleça uma série de obrigações do Estado, não? Nós sabemos das dificuldades que existem, né, na sua implementação, mas é preciso efetivamente um movimento concreto em prol da aplicação dessa importante lei aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro, e que já tem 20 anos, repito, né? Então, em 20 anos, né, acreditamos que poderíamos ter melhores políticas públicas, não é? Porque nem sempre a família acolhe, muitas vezes, se não na maior parte das vezes, essas violências ocorrem, ou essas violações aos direitos dos idosos ocorrem exatamente no ambiente domiciliar. Então, uma conscientização da família, e é isso que a nossa associação pretende e está sempre procurando realizar por meio de cursos, de eventos, de trabalhos escritos, como esse Tratado da Pessoa Idosa. Também, né, esperamos que efetivamente essas políticas públicas sejam implementadas pelo Estado de maneira adequada, né? E nós temos, portanto, nessas duas áreas, né, as searas de busca de proteção. Nós temos delegacias de especializadas na proteção do idoso, exatamente para combater aqueles crimes previstos naquela lei citada, que são o crime de abandono pelos familiares, de exploração e de maus-tratos. E falando na exploração, quando você me fez a pergunta anterior, outra violência muito, muito praticada, lastimavelmente praticada, é a violência patrimonial. É o desvio de patrimônio do idoso sem que, por exemplo, uma previdência social, uma pensão, né, que o idoso receba, seja aplicada em prol do próprio idoso, os familiares desviando esse patrimônio, que seja, ou essa previdência social, chamado INSS, né, para fins que não são de proteção ao idoso. Hoje, por exemplo, se discute, se debate no Supremo Tribunal Federal um tema de repercussão geral, que é muito perigoso, pretendendo-se que o idoso possa escolher livremente o regime de casamento ou que vá viver numa união estável, quando o regime atualmente é da separação obrigatória, exatamente em proteção do patrimônio do idoso e da sua subsistência. Porque quanto maior a longevidade, a gente sabe que hoje em dia essa longevidade é efetivamente muito maior do que havia no passado, nós temos uma necessidade de buscar meios de proteção também do patrimônio do idoso, né? Então, na legislação, claro, há o que fazer, sempre há, né? Há sempre o que aperfeiçoar a lei de proteção à pessoa idosa. Houve um aperfeiçoamento recente, em 2022, pelo Congresso Nacional. Então, a legislação atua muito bem, no meu modo de ver, em proteção à pessoa idosa. A Associação de Direito de Família e das Sucessões busca todos os seus meios, tudo que está ao seu alcance, nesse sentido. Agora, o Estado ainda, digamos assim, não chegou, né, naquele patamar desejado pela própria lei. Okay. Né? Então, é a aplicação da lei que é sofrível, no meu modo de ver. E que os familiares, obviamente, se conscientizem, inclusive por meio destes programas e desta comemoração, aspas, ou desta celebração, melhor dizendo, das medidas de combate à pessoa idosa. Procurem os vizinhos, as delegacias, procurem no Ministério Público, para que o Ministério Público tenha esse dever. Inclusive, há um artigo aqui também, há um texto neste Tratado da Pessoa Idosa sobre os deveres do Ministério Público. Procurem efetivamente denunciar, né? A denúncia é fundamental. Esse artigo do Ministério Público, sobre o Ministério Público, é do professor Jaime Meira de Nascimento Júnior. É um promotor de justiça e que ele traz tudo que o Ministério Público tem o dever de fazer em proteção ao idoso. Então, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, o Ministério Público tem a obrigação de atuar, e se as pessoas, como você bem disse, não se movimentarem, até mesmo enfrentarem essa situação, não temerem isso, pelos canais, como você bem comentou, esse canal 100, né, de denúncias anônimas, inclusive, nós teremos um caminho realmente muito perverso, que será o aumento cada vez maior da violência contra a pessoa idosa.
Regina Tavares, muito obrigado, viu, aqui pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Agradecemos e até uma próxima oportunidade. Obrigado.
Muito obrigada, um bom trabalho.